Tá começando mais um Pixel Up. Hoje é episódio número 15.
Yeah! Finalmente!
15! Aqui é Paulo Guerra e eu só estou aqui porque a gente combinou que não ia falar do episódio do porco.
Eu sou Flávio Jorge e relax, don't do it.
Eu sou o Luke Henrique e isso não existe.
Isto não existe.
Isto não existe.
Aqui é Caio César e você tem duas opções, matar seu pai ou matar seu pai.
Muita citação de Jabban The Snatch, vamos deixar ele por último, né?
Sim.
Graças a Deus.
Como é que a gente fez aqui? São muitos episódios, não vou falar de todos os episódios, também a gente escolheu uma votação interna aqui, os melhores episódios, não necessariamente os melhores, mas o episódio que a gente mais gosta de cada temporada. Vamos falar do gosta.
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 A gente pode complicar assim, porque vai ter gente que vai ter, mas eu adoro esse episódio, gente, vamos lá, vamos criticar um pouco eles, mas de uma forma que seja justa pra todo mundo.
Dá um puxão de orelha.
Exato.
A gente fez uma pequena votação na nossa equipe, foi algo escolhido a dedo, especialmente pra esse programa. Acabou ficando um episódio pra cada temporada e depois o filminho Bandersnatch, né?
Exato. Se você quiser ver mais episódios, talvez no futuro distante, muito distante, a gente consiga fazer um episódio 2 disso com outros episódios. Quem sabe? Mas, por enquanto...
Sou muito fã dessa ideia, não. Mas...
O episódio do porco, Paulo.
Aí, pessoal, todo mundo hypando o episódio do porco aí.
Fazendo isso. Então vamos lá?
Vamos!
Tem spoiler. They don't know what happiness and love can be. Então vamos começar. O episódio da primeira temporada foi o 15 milhões de méritos. Esse aqui eu acho que realmente foi o melhor episódio da temporada, né? Coincidentemente, de longe, eu acho que é o melhor episódio.
Tirando a parte dos vlogs lá, tá bom.
Pois é, mas...
Jorge fez... porque Jorge gosta de polêmica, gosta de coisas, né?
Mas é porque... Mas é porque, exato, você tá numa temporada com o episódio do porco, não é tanta concorrência, você também só tem 3 episódios, então assim...
Você é um episódio tão agressivo quanto outros, ele tem as coisas bem pesadas, mas não é tão agressivo quanto outros, né?
Sim, assim, eu realmente posso dizer a minha opinião mesmo? Eu acho que foi o episódio mais light de Black Mirror que eu já vi. Assim, foi um filme da sessão da tarde, praticamente.
Exagero.
Sessão da tarde,
galerinha do Guararu, ele está prontíssima para aprontar altas confusões com estes personagens de peso, não é mesmo?
Tem cena lá que... Eu vou botar a faca nesse corte. Tem cena que o cara tá planejando cometer suicídio, pô, em rede internacional.
Mas eu sabia que aquilo ia acontecer. Eu tava muito crente que ele não ia se matar. E aquilo me quebrou completamente, porque eu conseguia ver o que estava acontecendo e fiquei, beleza.
Mas o fato dele não ter se matado fazia parte do que eles queriam contar também.
Pra mim era só
interessante. Exatamente. Porque mesmo o cara que estava mais revoltado com a situação, mesmo ele, ainda conseguiu cair na lábia da galera que tá manipulando tudo, né?
Aceito.
Pois é, ele viu que ele só é mais um grão no sistema, então, se pelo menos eu vou sair de um lugar que eu estava só pedalando, né, porque eles tinham aquele negócio de pedalar para conseguir o seu dinheiro e, enfim, e ter uma qualidade de vida melhor, então, pelo menos, né, se não vou me matar...
É meio que não pode vencê-lo junto-se a eles, né?
Exato.
O que me deixou curioso nesse episódio é que ele só mostra lugares fechados, tipo, ele não mostra como é que seria o lado de fora, por exemplo.
Porque Black Mirror tem essa ideia de um futuro futurista, distópico, que você não consegue controlar.
Foca em distópico, porque é uma palavra
foca
bonita.
Em distópico. Você não consegue controlar as ações humanas em relação à tecnologia e tal. E realmente esse episódio ele é focado completamente em ambientes fechados. Tem um total de 0 ambientação, você só tem...
Telas ao seu
telas,
redor.
Telas, telas e mais telas. E você tem várias críticas, você tem a publicidade... A todo momento que o cara tem que pagar pra não ver uma publicidade, que é uma coisa que... Se a gente chegar um dia nisso, a gente vai ter muita treta.
Não é possível que não exista um adblock, tá ligado?
Eu fico, meu Deus, não tem um adblock nesses negócios, essa tecnologia
não,
toda.
Não tem. Eles não têm controle de nada.
Exato.
É como se tudo girasse em cima daquilo dali. Algo que não ficou claro, que o Luca tava querendo falar justamente, era... A gente não sabe se toda a sociedade tá ali.
Pois é.
Entendeu? Se apenas um pequeno grupo privilegiado que fica vivendo a vida de boa e todo o resto virou tipo hamsters.
É.
Sim.
Que ficam lá pedalando pra gerar provavelmente energia pra todo o resto da sociedade.
O que me deixou mais curioso por causa disso foram os faxineiros. O pessoal que passava lá limpando e tipo, era odiado pelas pessoas. Quando elas estavam pedalando e tal.
É. Seriam os faxineiros mais...
Só pra aquele cara chato lá que fica lá só vendo porcaria na televisão e pedalando, né?
Mas
aquele
mesmo
cara
assim, é... pô, tem um jogo que você mata eles.
Pois é.
De tiro, pô. É, mata os faxineiros, verdade.
E é como se eles fossem a ralé da sociedade. Você tem uma classe trabalhadora e você tem uma classe trabalhadora de menor nível, que são os faxineiros. E que também não faz muito sentido que você tá, tipo...
Não, ainda... faz sentido. Como eu cheguei, isso é, seria como se os faxineiros acabassem por ser mais privilegiados do que eles por ter aquela posição.
Ah.
Pelo menos foi a minha interpretação. Pode estar completamente errada.
Não, até porque os episódios do Black Mirror é tipo, interpreta do jeito que você quiser.
É, não, é, exatamente. Tem, tá aberto a várias interpretações. É, eu acho que o faxineiro, por estar executando o trabalho dele ali, não tá preso naquele negócio... o tempo inteiro, sem ter uma maneira de sair, eu acho que ele acaba por estar em uma posição melhor na sociedade do que o cara que tá preso ali.
Esse negócio
não é
da...
Não é o que demonstra muito aparecer, não. Os caras aparecem sempre meio tristes lá e tal.
É. E na real, todos eles sofrem muito de falta de individualidade. Tudo é cinza. Todos eles não têm, uma roupa. Você percebe que só os jurados têm uma roupa individual. Mas todo mundo que trabalha tem um uniforme. Vive com aquele uniforme, dorme com aquele uniforme, pronto.
Mas esse episódio faz várias críticas, né? Então, eu queria destacar uma aqui agora, que é a crítica a reality shows, por exemplo. Todo o ambiente ali da sociedade baseado naquele reality show. É como se você só conseguisse certo sucesso na vida, só conseguisse progredir a partir do momento que você fosse reconhecido por eles. E é o que todo mundo aparenta buscar nesse episódio, né? Então, você passa a vida inteira, é meio que pensando na analogia, você passa a vida inteira trabalhando, se esforçando... Mas só tem realmente um verdadeiro reconhecimento se você for pra um lugar desse, um reality show, alguma coisa assim, e toda a sociedade lhe aplaudir e querer assistir.
É, e é justamente por essa busca de individualidade que gera essa necessidade de eu preciso aparecer, preciso ser importante, porque você tá toda hora cercado por pessoas que são iguais, você não tem nenhuma expressão, você tá sempre fazendo o mesmo trabalho, e você não tem como evoluir nem se mudar. Então... A chance de aparecer naquele reality show é de você ser uma nova pessoa, ser uma pessoa que você consiga ser vista, um artista.
Cara, as pessoas naquela sociedade doente eram como umas peças de Lego, um pacote único de uma cor só.
Pois é.
Eles não tinham nenhuma chance de mostrar a individualidade deles, a maneira que eles teriam, que eles gostariam que o mundo os visse, era cinza e acabou, é isso, e é pra ser feliz... Né?
É.
Eles não tinham essa possibilidade de desenvolver o próprio self, a desenvolver a própria maneira de ver o mundo, porque acabava por ser muito unilateral.
Sim.
Todo mundo faz aquilo, você tem que fazer também, e é isso, amigo. É isso.
E eles também não são estimulados a ter uma individualidade. Você vê que, acho que no início, o protagonista, ele é muito... não consegue ter interação com outras pessoas, a menina vai lá e tal, ensina o truque dele de como pegar a maçã na máquina, e ele não consegue nem interagir com ela.
É, o cara era uma porta, né?
Exato, ele vira uma máquina e não consegue ter uma reação. Só que quando aparece a outra menina, ele consegue, ele se apaixona e vê, e quando ela consegue uma chance de se destacar, assim, mesmo que muito errado, porque aquela... O que eles fizeram pra ela foi, assim, em termos legais, é basicamente um estupro. É, ele se vê muito desiludido porque basicamente foi ele que levou ela a fazer isso. E ele sente toda aquela pressão de que ele não consegue mudar aquilo que ele era. E ele também se vê pobre porque ele gastou tudo que ele tinha pra ela conseguir ter aquilo.
Ele foi o patrocinador dela, né?
E ele acaba ficando louco, querendo ter uma chance de poder levar sua mensagem. Mas no final ele não consegue, ele acaba entrando de novo no sistema que gera imposto pra ele desde sempre.
E é interessante também saber que, apesar dele ter todos aqueles méritos, aquela pontuação, tudo aquilo foi porque o irmão dele faleceu.
Exato. Ele não se via naquela sociedade, ele também não se via estimulado em fazer nada. O dinheiro, né, que ele já tinha foi o que ele recebeu e ele só vivia com aquilo mesmo, ignorando as propagandas e vivendo de uma forma triste.
Inclusive, eu me identifiquei muito com ele em um certo momento que ele ficou completamente irado e começou a quebrar tudo lá, o negócio. No momento...
Quer dizer, faz isso em casa? Você quebra tudo?
Não, eu me identifiquei com ele se eu estivesse naquela situação.
Ah, sim, eu também.
Porque imagina assim, o momento que você quer ficar só com você e seus pensamentos, e é isso. Aí começa a aparecer um monte de anúncios. Meu amigo, putz, cara...
Você não pode tirar, né?
Você não pode tirar. Eu acho que esse é o ponto. Você não pode tirar. Vira uma tortura.
Sim, cara.
E você não consegue parar pra pensar. E você não ter esse autoconhecimento. É horrível. É uma
o cara
coisa...
tinha decorado tudo.
Quando vocês estavam falando, eu lembrei de algo que me lembrou uma coisa que eu pensei na hora do episódio. Que é o lance da falsa liberdade. Então, no início, vocês estão lá fazendo aquele trabalho. Basicamente, um trabalho forçado, né? Você tem que fazer aquilo. Você não tem muita escolha. Aí a ideia é que se você passar nesse concurso, você vai ter uma liberdade, você vai ter uma carreira, você vai se destacar e tudo mais. E nos dois casos que a gente viu de exemplo, viu que não é bem assim. Né? Então mesmo quando você consegue certo sucesso, você ainda está servindo àquela sociedade.
A gente
queira você ou não.
Pensa em certo ponto. Não, esse cara aí, ele tem fibra, ele realmente conseguiu desenvolver algo em si, esse sentimento de rebelião que vai conseguir realmente dar conta de bater de frente com tudo isso que tá acontecendo. Mas aí depois a gente viu que...
E mesmo ele cedeu.
Ele que já era bem diferente do geral, né? Do pessoal.
E a menina que foi destruída, né?
Pois é.
Ela não tinha nenhuma pretensão de fazer aquilo, ela foi basicamente obrigada a fazer aquilo, foi colocada contra a parede. E chegou naquele estado que chegou, né?
E é muito triste porque eu acho que ela é a parte mais triste do episódio, porque, se não me engano, a irmã dela estava no andar de baixo, era faxineira, e ela tinha acabado de ser promovida para aquele setor. Então ela subiu muito rápido, sem que ela quisesse, e sem estar com muito controle do que estava acontecendo. Então acho que, assim, a parte da história dela é que depois a gente não tem nenhum final dela. Basicamente, o final dela fica assim. Acabou e ele...
Aparece ela no final, ela vai ficar o resto da vida fazendo aquilo.
Exato.
Destruída. Ela bota até uma peruca loira nela lá, totalmente descaracterizada já.
Sim.
Ah, sim, é verdade.
E
verdade.
É isso, a vida dela foi acabada.
Vai ficar assim. E a gente fica, caramba, que merda, né?
E ele vai ficar num outro ciclo. Ele foi pra um ciclo diferente, mas é o mesmo ciclo que ele fica fazendo um programa lá besta, aqui, colocando um vidro no pescoço e falando...
Você não vale nada, você tá pegando tudo artificial, não sei o que lá.
Pois é.
E que na cabeça do personagem já tava maravilhoso, que ele já estaria acima dos outros, né?
Exato. E também não foi, se você comparar, não foi um trabalho tão ruim quanto o dela, que eu já tinha falado aqui, que é um abuso.
Nem o dele de antes, né?
Nem o dele de antes. Então, tipo assim, ele acabou ficando muito melhor do que ele estava, mesmo estando nessa sociedade totalmente distópica. Mas enfim, vendo por esses aspectos, parece muito pesado, mas eu, pessoalmente, quando eu assisti, não me deu tanto um impacto quanto geralmente os filmes / episódios de Black Mirror me dão, porque geralmente eles me dão um impacto de um tapa na cara e eu fico um tempinho pensando, mas esse acho que foi o mais leve que eu já vi.
Pra mim, ele foi bem decepcionante, digamos assim, nesse sentido. Porque eu não esperava muita coisa.
Você quer se impactar, né, quando você assiste Black Mirror.
Exato.
Não, é tipo isso. E porque geralmente quando eu vou fazer alguma coisa, seja jogar ou assistir alguma coisa, eu espero um impacto. E não foi nada, basicamente.
Eu já acho aqui da lista um dos mais interessantes, justamente pelo motivo contrário que vocês estão falando, porque eu acho que ele é um pouco mais equilibrado que os outros. Quando uma história é mais equilibrada, pra mim ela consegue atingir melhor o ponto dela.
Ela não é aloprada.
Ela é aloprada
no sentido... É absurdo, né? Mas...
Mas tudo é absurdo lá, né?
É.
Se você tá aqui e acha que a Black Mirror vai acontecer de alguma maneira... Não vai.
Não.
Não. Não vai. Na verdade, em alguns aspectos, já está acontecendo e você não está percebendo.
Só que às vezes acontece em menor escala, como no caso do episódio da temporada 3 que a gente vai citar. Mas sem adiantar, vamos para a segunda temporada?
Vamos. Exato.
O episódio da segunda temporada é um dos mais aclamados. A gente escolheu aqui um dos mais aclamados por crítica e por fãs também. Que
Sim.
É o episódio número 2, White Bear.
White Bear. O urso branco.
Eu quero que vocês tentem me explicar por que esse episódio é tão aclamado, porque eu não entendo.
Você... O quê? Não, pera aí.
Você não gostou do episódio?
Eu também não entendo por que ele é tão aclamado assim. Vocês... Eu gostei do episódio de como é que ele traz um negócio de senso de justiça e um negócio de senso de punição. Mas eu não entendi por que ele é tão impactante assim. Porque não impactou.
Poxa, eu mesmo eu fiquei muito chocado.
Eu também.
Porque os pós-créditos desse episódio são tipo... Gente, o que tá acontecendo aqui? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo, sabe?
Pois é, e é tipo...
É super errado, né?
É.
O que eles fizeram é super errado. Eles conseguiram ser pior do que o assassino.
Exato. É. E é justamente isso que entra. Você fazer uma justiça, que é uma justiça moral versus a justiça judicial. Que você precisa... Calma lá. Vamos estabelecer aqui. Ou você quer ter uma vingança ou você quer realmente fazer justiça, entendeu?
Pois é.
E o episódio é todo tratado sobre uma vingança. E uma tortura, na verdade. Você acabou tornando e privatizando uma dor, uma tortura pra várias pessoas. Como se fosse uma Disneyland, tá ligado?
Era um teatro, pô.
É.
Basicamente.
Foi uma regularização da tortura, né?
Exato, uma legalização da tortura.
É isso mesmo. É porque você até tocou nessa questão moral. Moral é algo relativo. Pra algumas pessoas, aquilo que tava acontecendo com ela até dentro do próprio... episódio, tava ótimo, tava maravilhoso. Seria o público lá.
A gente pode fazer uma analogia breve, assim, um pouco rasteira até, em relação à pena de morte?
Pronto.
Que algumas pessoas são a favor, outras são contra, algumas são a favor apenas a uma morte rápida, outras querem cadeira elétrica.
Sim.
E tudo mais. Né? Então, tem essa discussão também, mas prossiga aí, cara.
Se isso fosse transferido pro nosso mundo, eu tenho certeza que muitas pessoas iriam apoiar essa conduta. Assim como muitas pessoas iam ser plenamente contra ela. Isso é o normal, a humanidade em si nunca vai entrar em um consenso sobre absolutamente nada, inclusive sobre fatos simples como afirmar que o céu é azul. Vai ter um desgraçado que vai dizer que não, que o céu não é azul por causa disso e disso.
Porque a Terra é plana, né?
Porque a Terra é plana.
Poxa, pessoal.
Tá plana.
Esse episódio ele traz um conceito que também apareceu no episódio do... terceira temporada, no episódio 3, que você entra dentro com um personagem e você não sabe o mal que ele fez e você se coloca dentro com o personagem, entendeu? Tipo, por que essa mulher ela tá assim? Por que tá todo mundo agindo estranho com ela? E você chega com várias perguntas de por quê, por quê, por quê? E você acaba se colocando dentro daquela personagem a um ponto de o que eu estaria fazendo se eu acordasse assim, numa bela manhã, num apartamento e tá todo mundo me filmando e não falando comigo? Entendeu? Me privando de qualquer coisa, de qualquer ação social.
Então, o episódio ele me despertou a curiosidade exatamente por isso. Eu fiquei curioso a saber o que diabos estava acontecendo. Aí tem o plot final do episódio depois, e a sua ficha cai, todas as peças se alinham com o que você havia visto desde o início do episódio, e você fica, agora eu entendi. Agora eu saquei.
Agora todas as peças encaixaram.
O meu problema com o episódio é justamente esse. É assim, eu gosto do conceito, como eu gosto da maioria dos conceitos do episódio de Black Mirror, mas eu não gosto da maneira com que eles trabalham esses conceitos. Entendeu? Esse episódio, por exemplo, eu acho que é um dos episódios mais manipuladores que eles têm. Durante todo o decorrer do episódio, ele tá me manipulando, ele não dá nenhum indício. Dá um pequeno indício, na verdade, que são os pequenos glitches de memória que ela tem. Mas fora isso, não existe nada com que você possa prever o plot twist. E, na minha opinião, um plot twist bem feito, um plot twist bom, é aquele que você poderia ter previsto, mas você não preveu por culpa sua. Entendeu? Se você prestar mais atenção, você poderia ter previsto. Então, é um lance muito sutil. Então,
sim,
aquele dali é um plot twist que era impossível de ser previsto, de qualquer maneira.
É.
Então, não me agrada bastante. Isso não tô dizendo que é bom, nem que é ruim, entendeu? Tô falando que não me agrada. É aquele lance, né? A opinião, cada um tem a sua e meu nome não é verdade, né?
Paulo, não, mas é impossível pra mim não citar o exemplo perfeito do que você falou agora. Essa questão dessa linha que é necessário ter na obra para que o plot twist você consiga perceber aquilo dali. Eu sou obrigado a falar de Blade Runner aqui, meu amigo.
Qual
é o exemplo perfeito, você sabe do que eu tô falando.
Do primeiro, né?
Do primeiro.
Um clássico.
É...
Qual versão do filme?
Eu tô falando... Ok, a versão consagrada do diretor, que é
certo.
Na cabeça dele, como ele realmente achava que deveria ser. E durante toda a obra, está sendo construída uma linha muito discreta sobre o que vai acontecer.
Sim.
Se você assistir o filme de novo já sabendo daquilo, você vê... todo o indício, tudo aquilo que é plantado na obra propositalmente. Então eu acho que isso daí é necessário, completamente necessário, e é algo que esse episódio pecou
e até injusto é, comparar
você não pode
com
comparar Black,
Blade Runner, que é um negócio de outro patamar, né?
Você realmente não pode. É tipo o plot twist de... Vou citar outro exemplo aqui, que não vai ser justo, de Clube da Luta, que ele dá uns indícios logo na sua cara, no início do filme, pra você tentar ter o plot twist no, do meio pro fim pro filme. Do filme. E...
Você poderia ter pego o plot twist naquele filme, se você não pegou, a culpa é sua.
Exato.
Isso que é o interessante, que é o legal.
Mas o da questão desse episódio em si é que você não consegue, você é muito limitado, sua visão é muito limitada. Pra mim, na minha concepção, tava acontecendo, sei lá, uma invasão alienígena, e você não sabe o que tá acontecendo, um apocalipse, as pessoas estão ficando loucas, e é isso aí. E no final foi um negócio completamente aleatório, eu fiquei tipo, mas que diabo aconteceu aqui? Tipo, o que que tá acontecendo? Eu fiquei muito inconformado, porque primeiro, não foi um final que eu consegui prever, e segundo, pela própria ação da justiça que eles aplicavam pra ela, entendeu?
Esse lance da justiça é bem pesado mesmo, né? Porque tem uma cena que eles mostram quando eles estão passando as instruções pros atores, né? E a última das instruções é: divirtam-se.
Exato, nossa, aquilo me deixou com ódio, que eu fiquei, caramba, como vocês podem se tornar tão sádico a ponto disso, entendeu? É tipo,
o quão errado,
você deixou de ser humano nessa parte aqui, ó.
Exatamente, e o que eu também não gostei foi como se a pessoa chegasse lá e fosse um parque, sabe? Tipo, nossa, eu vou entrar num parque.
É uma atração,
entendeu?
Dá a entender que aquilo a gente viu um caso de uma pessoa.
Eu fico imaginando o quão distópico chegou essa sociedade de você conseguir fazer uma Disneyland de pessoas que tiveram crimes hediondos, que assim...
Um zoológico.
Zoológico. Em que na vida real você teria prisão perpétua ou sentença de morte, mas que as pessoas fizeram daquilo uma diversão, um entretenimento, alguma coisa que daria pra você tirar um lucro capital até disso.
Sim.
E eu fiquei, caramba, isso aqui é... Que horror, tá ligado? Isso sim é um tapa na minha cara. E por isso que eu falo que o outro episódio era leve, porque isso daí foi um negócio que...
Eu lembrei agora de um caso real, que foi o caso do... Tem Netflix, inclusive. Tem uma série documental do Ted Bundy, um dos maiores serial killers dos Estados Unidos.
Sim, sim. Uhum. Eu sei.
E tem uma das cenas nesse documentário que eles mostram quando foi a cadeira elétrica do Bundy, né? E nesse dia o pessoal fez festa, fez churrascão do lado de fora do presídio, entendeu? Pra comemorar.
Caramba.
Então, esse tipo de coisa, essa é a galera que faria parte desse lance do White Bear. Então, é uma realidade daquelas que o Black Mirror trouxe, que eu acho que é uns que não tá nada longe. Talvez, não tô dizendo que vai acontecer, mas que se não se tiver cuidado com isso, pode ser que aconteça.
Não, tem a questão pessoal também. Tipo, o assassino lá matou minha mãe, minha irmã. Eu vou pro lado de fora fazer um churrasco.
Mas não
lá
era essa galera que tava lá, né?
É.
No caso do Ted Bundy demorou, sim, décadas pra ser preso e mais vários anos depois pra ir pra cadeira elétrica. Então, era uma galera que acompanhava o caso e...
Ficou muito feliz ao descobrir. Ele se envolveu tanto na trama e criou um sentimento tão negativo em relação à pessoa.
Os caras vendiam chaveirinha de cadeira elétrica, tal, esse tipo de coisa, entendeu?
Ah, entendi.
Então, é bem bizarro.
Realmente.
No caso do episódio, é pior porque... A gente se coloca no lugar dela e você tem as fotos da criança, né, que ela ajudou a matar. E você fica achando que aquilo é a sua filha, você fica, caramba, cadê a filha dela? O que aconteceu? Porque ela tá com amnésia, tá? E você entra numa ansiedade por ela. E eu fiquei muito triste, assim, porque, caramba...
Sim.
Se eu fosse eu preferia a morte, entendeu? Do que ficar vivendo aquele inferno todo santo dia.
E não
aguentava.
E o pior é que é um ciclo, né? Infelizmente. E tem uma coisa também que eu queria falar... Que é... Imagina que você é uma dessas pessoas que assiste esse teatro, basicamente, e você comete um crime.
E você se vê do outro lado.
Pois é. Aí o jogo virou, né?
O jogo viraria nesse caso aí. É uma reflexão interessante.
Pois é.
Um dia da caça, outro do caçador, né?
Ah, e acho que mais um dos pontos principais é que esse episódio... Tem uma, entre aspas, conexão com o Bandersnatch. Porque o símbolo que tem, que é uma, tipo uma bifurcação, que aparece no episódio...
De escolha, né?
De escolha. É o símbolo que aparece no Bandersnatch. Que é, basicamente, das pessoas vendo o que ela tá fazendo e vendo as ações dela, de como ela vai tomar essas ações. Sendo que todas elas já são pré-destinadas. Todas elas já tiveram uma pré-destinação, tudo já foi muito coordenado, planejado pelos diretores daquele parque. Então, é basicamente o mesmo tema desse episódio com o dos Brothers Match, que a gente vai falar daqui a pouco.
Esse símbolo já aparece em outros episódios também, então tem até aquelas teorias de ligação de universo compartilhado dentro de Black Mirror, que eu não quero trazer pro episódio, porque sinceramente eu não acho que isso é muito relevante, eu não acho que os caras estão pensando nisso, eu acho que eles estão só colocando easter eggs pra ficar legal uma coisa ou outra, mas eu não acho que tem ninguém por trás pensando num mega roteiro.
Não tão elaborado, né?
É, acho que não. Não tem ninguém pensando, ah, vamos fazer um mega roteiro e essa história aqui que foi contada no primeiro episódio, primeira temporada, vai se juntar com o quarto da... Entendeu?
Pois é.
Realmente. Aí vem a quinta temporada, aí...
Acho que nem vale a pena discutir esse tipo de coisa.
Aí vem a quinta temporada e mostra que, tipo... Aí mostra um estúdio fazendo as coisas e controlando a própria Netflix. É.
Não duvido nada.
Aí depois eles usam a câmera que tem na sua televisão e mostra você assistindo a... Enfim.
Caramba, aí meteria um processo muito bravo, viu?
Amiga Samsung, se liga aí.
Opa!
Eita!
É sério, a Samsung, ela já...
Sim, cara.
Ela já falou que ela tem microfone e câmera em algumas TVs, viu?
Não, mas isso até o Google. O Google ouve a gente todo dia, toda santa hora.
Mas o Google você tá mais ligado. Na sua TV, ele não anuncia o que tem uma câmera na sua TV.
É. E o Google você ainda tem a opção de desligar tudo, como eu fiz.
Tem?
Tem.
Caramba,
você acha que você tá desligando tudo, cara? Você nunca tá desligando tudo.
É, opa.
Assim, é
possível.
Porque às vezes meu Google assistente, ele liga do nada. Não falei nem oi, Google, ele já tá. Posso te ajudar, eu? Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Às vezes ele ativa com um
e
vídeo.
E a senhora acha que tá falando com quem? Bom dia.
Pois é. Quem se preocupa com o Black Mirror, se liga aí. Google, Facebook, essas
pois
coisas.
Pois é.
Muito pior. Já que a gente tá entrando em rede social... Vamos agora para o episódio da terceira temporada. O episódio da terceira temporada, o Nosedive, o episódio da abertura da temporada. E é um episódio bem interessante também. Eu acho que é um dos mais, assim, ele pega um conceito que já existe, na minha opinião, hoje em dia, em pequena escala, em escala bem pequena mesmo, e ele expande de uma maneira que fica Black Mirror, né?
Ridículo.
Pois é.
Se ele tivesse parado ali na metade do episódio e ficado trabalhando a partir daquele conceito até aquele ponto, beleza. Mas depois ele vai escalando de uma maneira que...
Eu gostaria de fazer uma menção um pouco viajada, mas que tem muito sentido e vocês vão concordar comigo, tenho certeza.
Ok.
É a piada mortal. O Coringa, nessa HQ, ele fala que um dia na vida da pessoa pode acabar destruindo toda a vida dela. É o que acontece no episódio. Basicamente, a protagonista, ela tem um dia péssimo e esse dia acaba com a vida dela. Ela tinha uma boa pontuação, né? Uma boa avaliação. É, ela era ok. Ela era mediana. É, e aconteceram diversos fatores, uma série de fatores, né, que desqualificaram ela acerca dos padrões positivos daquela sociedade. E isso tudo aconteceu em um dia ruim. Ela entrou em uma bola de neve que tava mais pra uma bola de merda do que uma bola de neve.
Meu Deus.
E tudo deu errado, cara. Do início ao fim.
Literalmente.
Eu fiquei me sentindo mal pela personagem. Eu fiquei coitada.
Eu me senti mal, agoniado. E eu fiquei... Como é que...
Como é que
isso?
Pode?
Não, como é que pode? É.
Porque... Tinha horas que eu falei, para, não, você não merece ficar assim, entendeu?
Vai, tipo, pra casa,
vai,
dorme.
Vai pra casa. Acho
fica
que na
amanhã você pensa em como você vai melhorar isso tudo, entendeu? É. Tipo, não, eu vou insistir.
Tem horas que a gente tem que falar, assim, seus achos não estão batendo. Para, vai pra casa. Mercúrio tá retrógrado e você não tá entendendo o que tá acontecendo.
Não tem aquele dia que você sai de casa e acontece algo errado e você fala, ok... Hoje é um dia que vai dar tudo errado.
Então você não investe muito nada específico como que tava acontecendo.
Fica parado, tá ligado?
Exato.
Não fala nada.
Na parte do embarque no avião, que a pontuação dela caiu de 4.1 para 3.1, eu tinha pegado minhas malas, ido para casa e chorava. Era o melhor que eu fazia. Porque só no trabalho que eu tive para fazer aquilo dali... E minha pontuação chegar a 3.1, eu ficava, não, eu não acredito.
Amanhã
é
um super.
O problema que eu acho, assim, que eles trazem realmente nesse episódio é porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem meio mascarado isso daí, mas tem, né? Na época, se puxar um pouco, um tempo mais atrás, assim, no início do Facebook e no Orkut, a quantidade de pessoas que ele seguiam era um pouco referencial pra sua influência, por exemplo, né, na sociedade, levemente.
Levemente, né? Sim. Uhum.
Então, mas na nossa sociedade, a gente ainda tem a opção de dar o foda-se pra isso e...
É, pois exatamente. É.
Beleza. O problema é que nessa sociedade do episódio que eles mostram, chegou num ponto que você não pode dar o foda-se. Você precisa disso. A sua vida gira em torno disso.
Na
e esse
verdade,
que é o problema.
Você pode dar o foda-se, mas você vai sofrer umas consequências muito
sérias. Não, só que as
sérias.
Consequências são tão sérias, são tão... Você fica tão
você
na merda.
Você não tem opção, né?
É. Você acaba não tendo opção, realmente.
Que pra você ser bem-sucedido, você tem que dançar com uma música tá tocando.
E é tipo assim, você tem a opção de chegar um dia no trabalho e xingar o seu chefe e tal, mas você vai fazer isso? É realmente uma opção?
Pois é.
Entende?
E é interessante que o irmão dela mostra isso, né? Porque ele não liga. Ele, agora, tipo, a pontuação dele é baixíssima, né?
Não é tão baixa. A gente percebeu nos episódios que você tinha como ter uma vida boa com 3 pontos.
É.
Depois que você desce dos 3, é que começa a aparecer coisas
problemas
horríveis.
Pra você.
Problemas
você,
muito,
você
muito.
Você pelo menos pode ser medíocre, né?
Exato.
Sim. É.
Tipo...
E você pode não ligar, né? Inclusive.
É. Por exemplo, acho que a maioria aqui da mesa ficaria com 3 pontos, assim, muito tranquilo,
tranquilo.
Entre aspas. Mas eu fiquei imaginando nessa situação.
Na verdade, a minha preferência é nem nascer nesse mundo.
Exato. Não, na minha preferência é nem nascer em nenhum mundo do Black Mirror.
Se for possível, é melhor não.
Pois é.
E se puder escolher, né?
É. Às vezes o nosso mundo é pior, a gente não sabe.
É.
Ixi.
Opa! Mas...
Toca o Johnny Cash aí.
Eita.
Aquela musiquinha do Logan, né?
Mas eu fiquei pensando que tinha muitas coisas que ela fazia, que ela se submeter a papéis que ela não precisava se submeter, que eu fiquei, caramba, por que ela fica fazendo isso?
Mas é o que muita gente faz hoje em
mas
dia,
mas
né?
É muita coisa que a gente
tem
faz hoje em dia.
Tem babaca que se deita em banheiro de Nutella, é isso?
Acontece.
Opa!
Assim acontece, né? O pessoal gosta de uma banheira de Nutella.
Paulo está intrigado.
Imita uma foca de vez em quando.
Pois é, eu não sei nem o nome, eu só ouvi falar.
Pois é. Mas assim, eu me peguei pensando em tipo coisas que eu já fiz por ter uma aceitação social em determinado grupo. E eu fiquei, caramba, talvez eu
Chama-se
não precisava fazer
adolescência.
Isso. Pois é.
Adolescência.
Acho que todo mundo passa por essa fase que você precisa ter uma aceitação. E que você se vê forçado a fazer coisas que você não queria fazer ou não precisava fazer.
Muitas
você
vezes
você enviou pelo correio também e filmou e colocou no YouTube.
Muitas vezes
não,
na adolescência,
não.
Tem uma vozinha na sua cabeça dizendo constantemente: você precisa ser aceito, você precisa ser aceito.
Aí um comentário interessante que eu achei aqui sobre esse episódio é de uma rede social que eu uso pra. Não é monitorar, mas é pra colocar o que eu assisto e tudo mais, né? E você tem o lance da avaliação, tipo o Metacritic, o Rotten Tomatoes, certo? Aí um dos comentários de um rapaz aqui é... A coisa engraçada é que depois desse episódio, assim que ele terminou, eu vim aqui pra avaliá-lo.
Pois é!
É curioso isso, né?
É
uma coisa que a gente faz em pequena escala, com coisa pequena.
Sim. Às vezes sem pensar mesmo. É. A gente acaba avaliando as coisas.
Mas eu me vi muito, tipo, nela quando ela tava, tipo, curtindo sem nem perceber as coisas. Quando eu tô rondando o feed do meu Instagram, eu fico curtindo e tem coisa que eu paro e fico...
Por que eu curti isso?
O que eu acabei de curtir, entendeu? Eu fico meio... Ué...
E o pior é que quando você tá no feed do Instagram, aparece uma propaganda. Aí você curte sem querer.
Exato. Eu tenho uma teoria que metade das curtidas de propaganda que são, assim, colocadas no Instagram...
É muito
são,
sem querer.
São pessoas que clicaram sem querer porque
pois
estavam
é.
Curtindo o seu feed e apareceu propaganda
do
nada.
E vocês exatamente. Lembram do lance do dislike? Que existe e não existe mais?
Sim.
É como dar dislike, né?
É.
Hoje em dia não pode, porque hoje em dia é só estímulo positivo.
É
só
verdade.
Estímulo positivo. Nossa. Ou você não tem esse estímulo, ou você só tem positivo.
Ou você não gosta.
Nossa, eu
tipo,
deveria muito ainda ter o dislike, cara. O cara comenta uma desgraça lá e uma onda de dislike no comentário dele.
É, outra coisa interessante. Eu, particularmente, sou muito contra esse negócio de dar nota para as coisas, né? Tanto que a gente escreve review no Medium, a gente
não coloca nota.
Não coloca é. Nota. Eu não vou colocar nota. Por que eu tenho que dar uma nota para uma obra?
Sim.
Entendeu? Só porque eu assisti e baseado nas minhas experiências eu gostei daquilo ou não, porque a gente tem essa necessidade de dar nota pras coisas.
Sim.
É.
As únicas notas que eu tenho estão na minha carteira.
Nossa.
Meu Deus. Mas, mas é muito isso.
Piada mortal.
Piada mortal.
Mas eu acho que no universo desse episódio, as notas elas interpretam uma classe social que você tá. Se você tem uma nota muito alta, você é extremamente rico. Se você tem uma nota muito baixa, você é extremamente pobre. E é isso.
Literalmente.
Eu sou obrigado a falar sobre a parte do episódio que eu achei mais divertido. Que ela tá lá no meio da estrada, né? Ela para em um local, aí tem um sujeito lá, um atendente de super má vontade, inclusive. E parece que ela é grossa com ele, faz alguma besteira, assim, é inconveniente. E ela escuta aquele tique de notificação. Quando ela dá uma olhada lá, tá uma avaliação
dois.
Baixíssima que o cara...
É, tá 2 de 5, ela colocou 5 pra
ela
ele.
Ela vira, tipo, sério? É sério, você fez isso aí, o cara? É, você não foi legal.
É, pois é.
Não, mas isso é muito... Uber hoje em dia.
É, pois é, o Uber.
Pronto.
É, sei lá, o Tinder, tá ligado? São coisas que estão, assim, no cotidiano e que... Enfim, isso é muito Black Mirror. Mas que a gente vive, mas que não é tão pesado como mostrado no episódio. Até porque tinha vários momentos que ela poderia simplesmente parar e falar, vou pra casa. Mas não, ela ficou obsessiva por aquilo. E isso entrou numa bola de neve, como o Caio falou, que não precisava. E é uma coisa que a gente também não precisa. Se você tá ouvindo esse podcast, você tá curtindo várias coisas no Instagram seguidamente, para, fecha e vai tomar um ar, pelo amor de Deus.
Não precisa, Instagram é uma mentira, inclusive.
Exato, é tudo fake.
Nem
mas
todo mundo vive
sabe
feliz
que não
daquele jeito, não.
Sabe que não é uma mentira? O Instagram do Pixel Up. Você pode ir lá seguir a gente.
Gostei.
Olha lá que vai ter notícia, pessoal.
Então vamos lá para a quarta temporada, o episódio. Esse aqui é pesadinho. Episódio número 2 também, o Archangel. O episódio que a mãe quer controlar tudo que a filha vê.
Nossa.
E eu sabia que ia dar merda desde o começo, né, esse episódio?
Não, assim, esse episódio ele tinha...
Você sabe que vai dar errado.
Todos os elementos pra dar errado. Você olha assim e você fala, a roupa, eita, ixi, meu Deus.
Censura, censura é uma coisa que pode ser tão bem trabalhada. É. Só que...
Mas isso entra numa metáfora muito, muito boa, porque a gente inicia o episódio com a menininha pequena, com a mãe e com o avô dela. A gente não tem a figura paterna ali, que talvez funcionaria como uma mediação, que a figura do avô funciona pra falar, por que você colocou esse programa nela? Não é perigoso, não é tal? Servia pra
mas isso
ela.
É muito relativo, às vezes nem é tão relevante isso.
Não é tão relevante, mas...
Aquele caso
depende muito de cada caso.
Não, mas eu não tô falando de exatamente existir uma figura masculina. De existir uma outra balança, assim, outra pessoa que...
Outra pessoa com responsabilidade sobre a criança.
Exato.
Também.
Pronto.
Porque,
perfeito.
Porque depois que ele faleceu, é que realmente acontece as coisas ruins. Que ele falece, ela deixa de usar o programa, mas quando tem outra crise, ela volta a usar. Se tivesse outra figura de responsabilidade... Pra colocar um intermeio, assim, tipo, gente, vamos conversar, vamos sentar na mesa. Porque acho que a maioria dos problemas desse episódio se resolveriam com... E do episódio passado também, que a gente falou com... Gente, bora sentar e bora conversar?
Mas os problemas da vida resolveriam
ser
assim.
Exatamente. Gente, vamos conversar, bora falar sobre a vida, o que tá acontecendo. Assim, vamos refletir sobre a gente. É por isso que... Se você tem um psicólogo, por favor, fale com ele. É muito bom, pessoal. Serve.
Não, então, inclusive, eu acho que a personagem, ela já começa o episódio com a bagagem emocional que é agravada por alguns acontecimentos que são desenvolvidos ao decorrer do episódio, né? Como, por exemplo, o momento que a garota, ela acaba se perdendo, né? A criança não pode tirar o olho por nenhum momento. Eu achei muito vida real aquilo. A mulher tava conversando com a outra, aí ela olhou pro parquinho e cadê a menina? Não tava mais
pois
lá.
Não, sumiu. Aquilo já aconteceu comigo quando era pirralho. Tipo,
já aconteceu comigo na loja de roupa.
Pois é, assim, acho que vai acontecer com a maioria das pessoas que tá ouvindo esse podcast agora. Mas é uma coisa muito comum e que muitas mães, elas ficam extremamente... Meu Deus, o que aconteceu? Meu filho. Porque filho, quando tá nessa faixa de 4, 3, 2 anos, é uma coisa muito frágil, uma coisa que você não tem muito controle, que ele tá aprendendo a ter as coisas, a ter sensações e tal. E eu acho que ela ter tomado essa decisão de colocar um programa pra ela logo no início da vida foi, assim, a chave do dar errado, entendeu?
Sim.
Foi onde, porque a gente pode entrar até na questão da censura, que foi você censurar os primeiros contatos dela com a violência. E você censurar isso nas primeiras idades
qualquer
da vida...
Qualquer tipo de violência.
Qualquer
né?
tipo de violência.
Não poderia ver um cachorro latindo com raiva. Pô.
Exato.
Não poderia. Que tipo de mundo, que tipo de bolha essa criança vai viver.
Exato.
Né?
E esse é outra contraparte que o avô dela fala, que...
O maior protagonista do filme é o moleque da escola. Oh, olha isso daqui. O cara arranca na cabeça do outro.
Sim.
E ela olhando pro repelho assim, tipo, bestificada.
É, porque ela teve a primeira influência dela com violência... toda de uma vez, porque aquele moleque mostrou pra ela toda de uma vez.
Por isso que eu digo que ele é o maior protagonista do filme.
Exatamente. Mas isso é justamente esse choque que você vai ter, que justamente influenciou ela no futuro. Você pode ver que a decoração do quarto dela é toda gótica.
É.
Ela é completamente emo, assim, porque ela não teve essa experiência quando ela deveria ter. E quando ela teve uma enxurrada, assim, ela não conseguiu associar tudo de uma vez.
Não foi gradativo.
Não foi. É, eu vou até perguntar...
Isso é um peso, né, também.
É, isso é um peso. Vou até perguntar agora pra Caio, porque Caio é o psicólogo aqui na nossa equipe.
Informação,
pessoal. Que é de um dos estudos de Piaget que mostram a psicologia quando a gente tá crescendo e como a gente tá associando as coisas ao nosso redor ao ponto de conseguir aprender.
Tá, o Piaget, ele classifica os diferentes momentos de desenvolvimento na infância em fase pré-operacional, operacional e, se eu não me engano, pós-operacional, mas não vou ter certeza nesse momento.
Sem TCC.
Sem TCC.
Okay.
É só uma explicação.
Okay. Eu resumi.
É, então, existe, ele faz essa divisão a partir da idade da criança, de 0 a 4 anos, de 5 a 7 anos. É, enfim. Seria quando aquela criança vai aos poucos desenvolvendo a própria autonomia, a própria capacidade de enfrentar dilemas pessoais, assim como começar a ir criando na cabecinha dela algumas engrenagens que vão vir a formar quem elas são. Por isso que entra essa questão operacional. Isso daí, no episódio, eu acho que ficou bem legal, essa questão... Dá pra perceber.
Ela acabou, ela não desenvolveu isso.
É.
Não, ela não desenvolveu e dá pra perceber bem ao que ela passa a partir da infância dela até a adolescência. Ela se torna um adolescente quase como que uma criança.
Exato, ela não consegue...
Isso faz com que ela acabe se rebelando e procurando cada vez mais que ela busque coisas que façam com que ela sinta... algo diferente de todo aquele conforto.
É, acho que em bom português é você vai ter que passar por essas experiências mais cedo ou mais
tarde. Você tem que se
frustrar.
É. Então, se você não passar como criança, você vai passar como adolescente. Se você não passar como adolescente, você vai passar como adulto.
Sim.
Pois é.
Entendeu? Então, a vida é isso. Você vai ter que passar por algumas experiências. Boas e ruins.
E às vezes, quanto mais velho você é, a experiência pode ser até pior.
Exatamente.
Que foi o caso dela.
É.
Que se ela tivesse sentado com a mãe e falado, mãe, então, tive minha primeira relação sexual... Com o primeiro cara da escola e tal, e tal, e tal, sem precisar fazer tudo aquilo da mãe tá controlando a vida dela por trás, não teria aquela palhaçada daquela, que eu achei muito forçada aquela cena dela pegar o tablet e meter na cabeça da mãe, achei aquele negócio horrível. De assim.
Foi ridículo.
Mas ali mostrou o ápice, né? Então, tudo que Black Mirror faz, ele constrói uma história, ele chega num ponto legal e ele extrapola.
É.
Pois é.
Esse extrapola é que é quando vira. É a assinatura deles, entendeu? Eles precisam extrapolar, eles precisam ser sensacionalistas, eles precisam fazer a galera fazer bafafá na rede social.
É. Pois é.
Eles têm que fazer a galera.
E é isso que ele que perde, entendeu? Porque poderia ser um episódio muito bom, com crítica muito boa, mas aquele final foi muito...
Essa é a minha frustração com quase tudo que Black Mirror produz.
Sabe, sabe qual é o problema da frustração? É porque... Black Mirror.
É justamente, esse nome Black Mirror é justamente esse exagero.
Se fosse qualquer outra coisa bem desenvolvida e que, tipo, não fossem feitos por essas pessoas e por outras em uma coisa muito melhor... Seria bem mais atrativo.
Pois é, no máximo ela teria quebrado o tablet e saído correndo de casa e tal. E tipo, a mãe, sei lá, acharia ela se fosse um filme comum, assim.
Sim.
Depois e
tal. Aconteceria falar. Isso até na vida real.
Exato,
acho,
né? Entendeu?
É um negócio choro, muito. Conversa e tal.
Um negócio muito sensacionalista que você olha assim e fala: não, onde é que a menina vai bater com um tablet na mãe até.
E como que ia dar aquele efeito?
É, exato, tipo, o tablet quebraria no
meio. Um negócio
meio.
Fino.
Mas assim, apesar de tudo, mais um tema relevante que ele trouxe.
O tema
Como quase sempre, os temas são bem relevantes.
É, o tema é relevante, mas como ele é trabalhado e como ele é desenvolvido é que...
É uma bosta.
É.
Agora vamos falar de um tema que não é relevante. Bandersnatch.
Bandersnatch.
Oh, baby.
Vamos lá, Bandersnatch foi o filme que a Netflix lançou em janeiro.
Dezembro, finalzinho.
Finalzinho de dezembro,
foi dentro do Natal e o Ano Novo. Foi
finalzinho de dezembro,
45 do segundo tempo de 2018.
Inclusive, ia ser um dos primeiros episódios do ano. Exatamente. E o hype da galera foi embora tão rápido que a gente perdeu.
Pois é, a gente perdeu assim o fio da meta, coita.
A gente resolveu reformular a ideia e lançar um episódio de Black Mirror geral mesmo. Com o Bandersnatch, né? Já que o hype acabou.
Eu nem sei se tem um... eu nem sei se tem um episódio de Black Mirror que fala sobre isso, sobre hype. Esse fato de a gente tá consumindo tudo tão rápido, né? E, por exemplo, acabou o filme da Capitã Marvel agora, e aí... Próximo.
Justamente os filmes da Marvel viraram muito episódios.
Eu vou até citar a música daquela garota lá que ela criou em outro conceito, né? Mas tem uma música que todo mundo que ficou bem famosa, que é a Thank You, Next.
Ah, sim, da Ariana Grande.
Thank you, next. É bem isso a sociedade tá hoje.
Desse jeito.
Ah, que filme bom, que filme legal. Thank you, next.
É.
E aí, pra tudo você pode aplicar isso. A sociedade da gente tá vivendo isso, né?
Não, é porque é tanta coisa, é um bombardeio.
Olha aí que
ponto
a gente chegou, a gente tá citando a música pop aqui com
sim.
Um especial de...
Olha o dia que o Pixel Up citou a Ariana Grande, pessoal.
Eu vou até de horóscopo hoje que eu ouvi você falar.
Aí hoje a gente tá atirando pra vários lados.
Diversidade é tudo.
A questão do bombardeio de informações que a gente sofre o tempo inteiro, né? Novos livros, novas séries, novos filmes, novos jogos de videogame. A gente não consome algo e para um momento para pensar sobre o que a gente consumiu.
Muitas vezes não, muitas vezes a gente até para, mas às vezes não dá tempo de você parar tempo
já
suficiente,
outra coisa.
Né? Porque a gente tem obras também trabalhadas, né? Muito boas.
Sim.
E você precisaria de mais tempo para digeri-las, só que próximo, né? Já tá no próximo
next.
Filme.
Quando...
Terminou Capitão Marvel, agora só se fala de Shazam, aí daqui a pouco só se fala de Dumbo, aí só se fala de Aladdin, aí só vão falar de...
E assim vai.
Então é isso, a gente puxou esse assunto porque Bandersnatch a gente ia falar, tava no hype, a gente tinha assistido e tal, não sei o quê. Aí depois a gente teve um problema com o equipamento, atrasou um pouquinho a volta do podcast, todo mundo já sabe. Realmente passou, ninguém tava falando mais disso, ninguém se importava mais com o Black Mirror.
Ninguém ligava.
Deixa eu dar um exemplo, eu tava... quando eu tava jogando Bandersmatch, fiquei jogando por umas 5 horas quase seguidas, que é basicamente o tempo limite que você tem pra jogar a série.
Demorou, cara, eu levei 15 minutos.
porque realmente, isso é um dos X do Black Mirror, que você às vezes não consegue fazer uma coisa muito fechada e muito bem construída. Mas na questão desse filme específico, eu fiquei muito vidrado porque eu me deixei entrar no que eles estavam propondo e pra mim foi uma experiência muito boa. Mas logo no dia seguinte, tipo, eu tinha acabado quase todos os finais, eu terminei só mais um ou dois finais e depois eu fui procurar na internet e eu vi que eu tinha feito tudo de uma vez só e fiquei, caramba, putz. Então o hype foi muito embora, assim. E foi uma coisa que aconteceu comigo com uma amiga minha, que inclusive me ajudou, tá me ajudando, que eu vou falar agora em seguida, Pamela Arnaud, que a gente ficou teorizando muito sobre os episódios e sobre as cenas que apareciam no filme. E também o hype dela acho que saiu muito rápido. Depois de uma semana, nós dois a gente já tinha parado de conversar isso no WhatsApp e depois esfriou, entendeu? É muito chato porque é uma coisa. Foi um filme muito bom, mas tipo, passou.
Cara, é porque a história não tem profundidade. É só a brincadeirinha de você ficar indo e voltando. Então a gente que tá assistindo, a gente basicamente virou rato do laboratório da Netflix. Meio que a gente já é, né?
É.
Só que agora foi super explícito. Então você ficava lá, e os caras estão pegando todos aqueles dados de milhões de pessoas que estão assistindo e reassistindo e fica lá testando seus dados. Esse cara escolheu aqui, escolheu e tal. Uhum. E assim ele vai lhe recomendar os filmes mais no estilo que você quer ver.
Eu queria entrar no mérito de falar aqui um pouco sobre o futuro dos filmes interativos. O que é que você acha? Esse negócio aí vai pra frente?
Espero que não tenha futuro.
Tenha futuro, porque pra mim eu acho que isso é muito o futuro de um entretenimento.
Eu acho que isso é mais interessante como um jogo e vai ser vendido como jogo, não como filme.
Então, tem a empresa, né, que faliu até o Telltale, que tinha bastante jogos assim, bem legais, inclusive.
Porque
Walking Dead eles traziam.
Faliu porque caso, eu acho, do modelo do negócio dela. Tem empresas que fazem o mesmo estilo de jogo para a Dontnod, que a gente até falou no episódio 14 sobre Life is Strange.
Sim, a gente citou.
A Dontnod, ela faz de uma maneira, eu acho que muito mais interessante do que a Telltale.
Porque é uma série.
E a própria Sony também faz, porque ela fez Heavy Rain, fez Beyond Two Souls e Detroit Become Human.
Inclusive então, jogaços, viu?
Isso que Black Mirror trouxe como novidade é porque ele trouxe trazendo como um filme, né? Mas esse conceito de escolhas e finais alternativos já tem de bastante tempo e
não,
jogos.
Não é uma novidade pro pessoal do videogame, tanto que quem joga videogame nesse
sabe
aspecto...
Sabe o que tá acontecendo.
Sabe o que tá acontecendo e sabe
A gente tá com uma plateia aqui hoje, Davi vai corrigir a gente.
Uma participação super especial aqui.
Essa gravação tá meio que ao vivo.
Assim, só um comentário.
É o Davi.
É o Davi, é. Só lembrando que esse lance de jogos interativos, que o Bandersnatch veio com essa pegada, surgiu há muito tempo atrás com os livros-jogos, que surgiu bem antes dos RPGs, depois veio pros jogos eletrônicos, e aí assim de antes. É muito antigo isso. Então, é uma origem. Aí tá aí há muito tempo.
É uma origem nobre, né?
Exato.
Então, ou seja, Davi trouxe aí que tá aí já há bastante tempo e o que eles fizeram foi colocar numa mídia nova. Simplesmente foi só isso.
Pois eu queria voltar aqui um tema na questão do. Você falando da Arena Grande, que é tipo, obrigado e próximo, né?
Uhum,
em questão de.
A gente tá falando de tudo.
Hoje tô
achando isso incrível.
Tá tipo.
Bora. É a questão da biblioteca de jogos que você tem, por exemplo. Tipo, você tem 10 jogos pra jogar, aí você joga um, lança, tipo, 2 jogos no mês. Aí você tem que atualizar sua biblioteca de jogos de novo.
Mas voltando pra questão do filme, eu acho que a principal questão dele ter não sido aceito pra um público é justamente porque a gente já tem muitos jogos dessa categoria com maior possibilidade de ações. E Bandersnatch, ele é um filme interativo, mas que ele é limitado. E ele é feito pra você ser limitado. E quando você percebe a sacada que você tá, independente do que você faça, vai dar na mesma coisa, vai dar sempre num ponto-chave, você fica desestimulado pra isso. Porque em jogos, por exemplo, The Walking Dead, as ações que você toma, as ações que você faz, vão dar uma mudança muito grande pro final do jogo. E nesse filme você não tem uma mudança tão gritante. Quer dizer, você tem mudanças gritantes, tem mudanças muito de finais gritantes, mas o decorrer da história, ele já é delineado, ele já é todo pré-programado pra você, querendo ou não, voltar pra um ponto X.
E o mais interessante é que você tem algo contínuo. Você não tem que ficar recomeçando o jogo toda vez que você faz uma escolha.
É, o Netflix ele te dá, ei... Agora que você terminou esse final, que tal você voltar lá pra trás e pegar outra opção que você não fez?
Voltar lá pra frente. É isso que eu acho ridículo.
Mas é ridículo.
Preso lá porque o objetivo deles é que você fique mais tempo assistindo aquilo.
Eu passei uma hora e meia tentando coisar outros finais. E quando, pra mim, já tava tentador aquela opção lá, tipo, saia daqui, tá ligado?
Não, realmente, acaba ficando um pouco frustrante quando você fica buscando por variedade
e não tem.
Não tem.
Você fica, mano, cadê?
Pois é.
Pronto, e tem muita coisinha mal explicada, tipo o Pax lá, pô. Fiquei curioso com aquele bicho. Tipo um demônio que tem.
Sim.
Não é nada explicado. Eu pensei que ele era uma entidade que regia o que tava acontecendo ali, mas ele só joga um negócio pra dar medo mesmo.
Mas é basicamente isso mesmo. Mas como é que é um filme do Black Mirror, então ele deixa aberto pra você ter várias interpretações. Mas a interpretação que eu tive é justamente isso. De que ele é justamente um demônio que tá regendo o jogo. E
tá fazendo aquilo com o Stephen. Então,
exato. Né? Então...
Stephen.
É basicamente isso que acontece dentro da trama, mas como a trama ela tem vários destinos e vários universos, tempos e entre aspas, dimensões que ela acontece, então, tipo, é basicamente um demônio agindo dentro da vida dele. Mas.
Pareceu um crente falando agora, cara.
Que horror, né?
Mas, assim.
Demônio agindo na sua vida, meu filho.
Mas entrando mesmo assim, a gente tem, acho que cerca de 20 finais, se não me engano. Mas a questão dos finais do Bandersnatch é que você não tem algum... Finais, você não tem conclusão de história. Você
não, não existe.
Você acaba, é como se fosse um game over, você não terminou a história. E você se sente muito triste porque, por exemplo...
Você investiu tempo em um negócio que você tinha certeza que podia ser algo legal.
E não foi.
E não foi.
E mais uma vez decepcionante.
Exato. Você tem, tipo, escolhas pequenas, tipo, escolher o cereal, escolher que música você vai comprar, que deveriam ter feito algumas mudanças maiores. Eles fazem mudanças em algumas cenas, não são muito gigantes, mas, tipo, deveriam ter feito uma coisa... Mas, assim, gigantesca, entendeu?
Falando em cenas, sabe qual foi a cena mais escrota que eu vi nesse filme?
Ali.
Foi quando o cara tava conversando com a psicóloga, pô.
Nossa.
Do nada, ela vem, chega, vem cá, filhinho da mamãe, pra começar a lutar. Mano, que...
Foi, esse foi o final Netflix.
Vem cá, filhinho da mamãe, você assistiu dublado?
Foi.
Ah, tá.
Vem
cá, filhinho da mamãe, foi. Meu amigo.
Eu tava lembrando assim, caramba, ela falou isso em inglês? Caramba.
Não, não.
Mas esse foi o segundo final da Netflix, eu acho.
Acho que em inglês ela fala, come on, Severin. Um negócio assim, né?
É. Mas esses finais da Netflix foram legais, mas aí é que tá. É, eu como jogador, eu como pessoa que tava assistindo, fiquei decepcionado porque a Netflix poderia ter colocado um sistema muito bom da gente interagir com ele de uma forma real.
Isso foi muito piloto também, eu acho.
É, isso foi muito piloto. Não, aquele episódio ele tá dizendo assim, gente, isso aqui é um piloto pra Netflix, entendeu?
É, mesmo assim, eu acho que não agrega a mídia de filme e de cinema, entendeu? Eu acho que já tem uma mídia pra isso, que é jogo. E não
que
precisa.
Já está bem estabelecido, inclusive.
Não, ela já está estabelecida, mas eu acho que a questão...
Eu acho que não precisa isso em filme, cara.
Eu acho que isso é uma questão de tempo e uma questão de diferencial que a Netflix está tentando testar, porque ela tem outro serviço de streaming e ela precisa de alguma coisa para se destacar a mais. Então, se ela tiver um conteúdo que você consiga...
Seja único,
que você consegue decidir o final disso daqui, mas que não seja como o Brandon's Match, que você coloca várias questões que você... tá decidindo aquilo por quê, entendeu? Só me coloca numa questão chave, que for realmente importante. Me dê três finais simples, que eu consiga ver a história de uma forma boa, coesa, sem terminar em lugares que não vai dar em nada, entendeu? Se ela conseguir investir nisso, pra mim tá ótimo.
A nível de mercado, com certeza foi uma decisão muito legal, muito interessante por parte deles. E eu acho que realmente pode ser que, se eles seguirem fazendo isso, pode diferenciar eles no mercado realmente. Eu não sou o público pra isso, entendeu? Mas assim, não tem como negar que existe um público pra isso. E eles podem muito bem se aproveitar desse público. Eu vejo o filme como a obra de um diretor, de um roteirista, de uma equipe. É a sétima arte, entendeu?
Uhum.
Então você tem uma junção de várias artes ali. Então você tem alguém querendo lhe contar uma história a partir de um ponto de vista. Então por isso que você tem ângulo de câmera, tudo isso aí muda. Entendeu? Por exemplo, se você for assistir O Sexto Sentido, lembra? É um filme que veio à cabeça aqui agora. Não sei porquê, mas veio na minha cabeça esse filme. Do M. Night Shyamalan. Certo? Se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, ele seria outro filme.
Dá uma individualidade pelo filme. Você, dependendo
pois
da pessoa
é, então
que
eu acho
dirige...
Que cinema, filme, tem isso.
Tem muito de
você passar
obra.
Isso pro espectador, você chama de outra coisa. Não de filme. Entendeu?
Certo.
Ali é mais um jogo filmado, digamos assim. Pronto, você fez o conceito. É. Mas ali é uma outra coisa. E o que você falou é bem interessante mesmo no ponto de que trazer uma história que dê alternativas diferentes, mas que te leve em algum lugar. Queira lhe contar alguma coisa. Por mais que você, seguindo o seu caminho, chegue num ponto X que lhe contou uma história, baseado no que você, nas suas escolhas, e Caio chegou no outro ponto, mas que fez sentido pra ele ali. E não ficar algo jogado, ou só ficar sentindo que você faz parte da experiência.
É, porque ali você ficou brincando, olha que engraçado, você tá em um looping. Você vai voltar quando você não fizer o que a gente quiser fazer. E, por exemplo, eu fiquei muito decepcionado na parte que, quando eu escolhi não matar o pai, o jogo acaba e eu fiquei...
Ou seja, você tem que matar o pai pra continuar.
Eu sou obrigado.
Nessa parte.
E essa foi a minha abertura, inclusive.
Joguei, sei lá, chá no computador e o jogo acabou.
Não, aquilo também... Nossa, várias... Não, porque
eu,
assim...
Eu parei ali e pensei, beleza, meu computador quebrou, se eu não posso continuar, minha história acabou. É pra ele.
Pois é. Não, pois é. É justamente, você não tem o desenvolvimento de plot.
Você não sabe consertar um computador e continuar a história, não, mano?
Exato.
Poxa. Eita.
É, não, mas é um tapa real, porque...
É, um tapa.
Porque, caramba, por que ele não faz isso, entendeu?
Se não compra outro.
Exato.
Você tá trabalhando pra empresa?
Aham. Uhum. O cara, tipo, simplesmente molhou o teclado e o PC...
Aí o jogo acaba e tem que continuar, porque você não pode molhar o teclado.
É.
O que deu vontade de fazer, sabe o quê? Chega lá de novo, molhar o teclado de novo.
Não, mas aí...
pra ver se aconteceu uma coisa diferente.
Mas,
né? Mas eu acho que não aconteceria, não.
Não aí, mas acontece quando depois que ele mata o pai. Se você ficar jogando várias vezes...
Essa é a questão.
E é muito chato, porque eu fiquei...
E o que acontece se ficar jogando várias vezes? Fica curioso agora.
Essa
é a questão, o que eles querem.
É. Quando eu matava o pai, eu joguei uma vez enterrando ele, depois cortando ele pra poder enterrar. Depois eu joguei outra vez...
Sem detalhes, tá pesado.
Caramba, ficou pesado. Desculpa. Mas é porque são as opções, pessoal. Desculpa.
Esse que nós vamos com o Dexter aí.
É. Mas enfim, quando eu escolhi pela segunda ou terceira vez, e eu fiquei repetindo aquilo dali pra ver se tinha alguma diferença.
Descobrimos um psicopata aqui, não é
mesmo? Não, gente, calma, não sou psicopata, mas é porque...
É o que o psicopata diria.
Mas é porque quando eu tava desvendando os mistérios de Brandon's Match com a minha amiga, a gente tava tentando repetir as coisas pra ver se aparecia alguma cena extra. E apareceu quando o chefe dele liga. Tem vezes que ele fala: não, o trabalho vai ficar pronto, na primeira vez. Na segunda ele fala, ele não fala nada, ele fica apenas ouvindo a voz do chefe. E na terceira ele pega o telefone e bate o telefone no gancho. São mudanças que você só consegue destravar na cena quando você repete. E não necessariamente por você escolher alguma coisa, entendeu? Uhum. O que é uma coisa muito...
pequena,
Netflix.
Pequena.
É muito pequena e é uma coisa que eu só parei pra pensar e eu fiquei, caramba, eu acho que eu tô ficando doido.
É porque eles querem que você faça o mind-blowing, né?
E na hora eu fiquei, caralho, boy.
Vamos tweetar sobre isso agora.
exato.
Passou, acabou.
E depois passa, acaba. Porque é um negócio muito pequeno, entendeu? E quando isso aconteceu, eu fiquei, caralho, boy, que desgraça. Eu tô ficando muito louco por causa disso. O pessoal aqui da mesa tá com meu. Eu tô mostrando meu caderninho com as minhas anotações. Eu fiz.
Ele escreveu uma anotação de mestrado sobre
esse
negócio.
E eu fiz todos os meus passos definindo e todas as minhas repetições que eu fiz. E eu acho que eu repeti esse jogo pelo menos umas 20 vezes.
Jorge Sherlock Holmes.
É bom dar uma olhada no porão do Jorge.
E, meu Deus, o pessoal vai ficar achando que eu sou muito psicopata.
Já tá, não, já estão.
É, pois é.
Já gente. É um fato consumado aqui.
Pois é.
Do mesmo jeito que eu faço piada ruim, você é psicopata agora.
Algo que você vai ser conhecido na internet como George the Psycho.
Mas, enfim, vamos para alguns dos finais. Comentar mais os finais do que o decorrer da história mesmo, porque o decorrer da história do filme é basicamente uma ida e vinda dele trabalhando e indo na psicóloga.
Antes de você continuar isso, eu quero deixar meu destaque positivo para a Bandersnatch, que é em relação à edição.
Sim.
Entendeu? Eu acho que isso aí sim, ele teve um trabalho muito grande, tem que ser aplaudido.
É,
e a galera que desenvolveu esse sistema de Netflix, né, que foi bem interessante também.
Foi, porque não tinha, assim, tinha para jogos infantis, acho que eu vinha do Minecraft,
não, mas
do
você tá,
Gato de Botas,
você tem
mas...
um sistema de streaming de filmes, você não tem um sistema de jogo ali.
É.
Você não tem uma engine ali, entendeu? Então
não.
Os caras tiveram que desenvolver isso aí, ficou bem interessante.
Não,
imagina o peso que tem esse filme, né? De quantidade de gigabytes.
É.
Terabytes, na verdade.
Porque assim, não, já tinha em animações, mas não tinha necessariamente um filme. Foi a primeira vez, foi, ó, pessoal, isso aqui é um piloto. E quando aconteceu, foi assim, meio revolucionário, porque o pessoal teve que trabalhar do zero pra tudo ali. Então não tinha nem referência assim muito direito, só em jogo.
Pra encerrar aqui agora, o Jorge vai pegar do caderninho dele o final mais interessante.
Ele tá olhando nesse momento no caderno de psicopata dele.
Gente, eu peguei 8 finais aqui pra falar, mas só me deram tempo pra um, então.
Fui vetado.
Foi vetado aqui, velho.
Ainda bem que minhas pedras não.
Então,
você ainda não sabe, o episódio ainda não foi editado.
Mas eu vou falar o final principal mesmo, que foi o final do diretor, que é ele mata o pai e tal, e... Zero consciência, né?
Chega da raiva, você joga esse negócio todinho pra ficar o final do diretor. Se for ficar o final do diretor, me dá um filme normal.
Pois é, mas eu também tenho outro final que eu vou falar. Mas esse daqui é muito bom porque é o final do diretor, que ele mostra um time skip depois com a filha do Colin, que é o amigo dele, tentando recriar o Brandon's Match, que é o que a gente tá vendo agora. Claro que é uma ficção e tal, mas foi muito massa ter essa conexãozinha. Tem um final que eu acho que é o único final feliz que tem dessa desgraça toda que é esse filme, que é ele voltando no passado e morrendo com a mãe. E o final 3, que eu assim posso falar, é o final que ele...
Final feliz foi como?
Que ele morre com a mãe.
Caraca, é super feliz, viu?
Não, é porque desse negócio assim, gente, não tem final feliz.
Okay,
é Black Mirror. E o último final é que ele descobre que o pai dele, na real, é um infiltrado, ele tá estudando ele e é um negócio muito bizarro. Bem Black Mirror.
É bem Black Mirror mesmo.
Ele vai pro quarto do pai, destrava uma senha e ele vê que ele é uma cobaia disso tudo. Por isso que ele tá tendo uma alucinação. Aí depois disso você nem se sente mais tão ruim assim em matar o pai, entendeu? Você fica de boa. Enfim.
Vou esquartejar uma pessoa e enterrar ela no quintal. Minhas suspeitas estão sendo cada vez mais
confirmadas. E deixar a cabeça no quarto.
E deixar a cabeça no quarto, verdade.
Decoração, pô.
Decoração. Oxi. Mas isso é Black Mirror, pessoal.
Então é isso aí foi o Black Mirror. Espero que a gente não volte à fábrica dele.
Se você é um patrocinador e quiser ter um episódio do Black Mirror, só pra você, ó, a gente tá aceitando.
Jorge grava sozinho.
Eu gravo sozinho, eu faço um monólogo pra você, meu querido.
Vamos lá, isso aí foi Black Mirror e... Quem sabe a gente fala sobre eles no futuro, né? Se eles reinventarem e fizerem alguma novidade dessa e tal. E a gente tenta falar mais, né? No hype.
Pois é.
Não, mas brincadeira. Falando sério, ele traz assuntos que são relevantes e assuntos importantes que a gente tratou aqui, né? Então, acho que é o lado positivo do Black Mirror é esse. Né? Trazer essas reflexões pra gente. Então vamos lá pros recados?
Recados.
E esses recados de sempre, redes sociais, @pixeluppodcast, em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook.
Nos sigam, pessoal, estamos ativos em todas as redes.
Lá no Medium também.
Textos quase todas as semanas, fiquem ligados, teve texto de Red Dead Redemption, feito pro nosso querido Caio César.
Dois. Eu mesmo. Red Dead Redemption 2.
E eu tô com algumas produções pendentes aí, esperem pra ver.
E os nossos planos de apoio, se você tá curtindo nosso trabalho, primeiramente, divulga. Se você gostou do episódio, divulga com seus amigos. Se você conhece alguém que gosta muito de Black Mirror, que vai gostar de ver a nossa conversa aqui, divulga pra ele.
Chega, é tão Black Mirror esse podcast, miga.
Inclusive, pode falar bem, pode falar mal. A gente adora um feedback, seja ele positivo ou negativo. Ajuda a gente a evoluir.
E reiteia.
E se você conhece alguém que não gosta de Black Mirror, divulga também, porque a gente também falou aqui umas coisas que quem gosta não vai gostar de ouvir. Então, a gente pode dar argumento aí pra quem não gosta. E é isso aí. E o nosso plano de apoio, o PicPay. É, picpay.me/pixelup, lá você vê lá todos os planos. Estaremos em breve no Padrim também, então aguardem novidades.
Fiquem ligados.
É isso aí, mais alguma coisa?
Não.
Nope.
Show, então até a próxima, valeu. Tchau.
Valeu, tchau. Pessoal, tchau. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me. Shit last. God forbid something happens.